Audioativo, sua rádio, seu portal.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, ouvintes da Web Audioativo. A partir de agora, você fica bem informado sobre política, cultura, esportes, entretenimento. Hoje, 13 de abril, às 8h40 da manhã. Eu sou Larissa Infante e está no ar o programa Notícias da Manhã. Confira agora os destaques que preparamos especialmente para você nessa manhã. Operação Dínamo no Rio. Depoimento de Marcelo Odebrecht sobre o caso Lula. STF nega pedido de liberdade de Palocci. Exposição disruptiva no CCBB. Início do Brasileirão.
As últimas notícias da cidade, onde você estiver.
Nosso repórter Nuno Medeiros nos traz mais informações sobre a Operação Dínamo no Rio. A recém-criada operação teve resistência na Baixada Fluminense. Bom dia, Nuno.
Bom dia. Ontem à noite, de acordo com o G1, aconteceu a Operação Dínamo, na qual mobiliza equipes da Polícia Civil, Militar, Rodoviária Federal, agentes da Força Nacional e além das Forças Armadas. Estiveram na ação chefes da Polícia Civil Rivaldo Barbosa, o chefe do Departamento da Polícia Especializada Marcos Vinícius Braga e o secretário da Segurança Richard Nunes, que prestou depoimento sobre a operação.
Essas operações serão realizadas conforme um planejamento calcado nas nossas mancha criminal. Essa mancha criminal é produzida pelo Instituto de Segurança Pública com base em uma ferramenta de georreferenciamento. Então, com isso, nós sabemos qual é o local mais adequado e o momento mais adequado para aplicar essa força.
As ações têm como objetivo a prevenção contra o roubo de veículos no Rio de Janeiro, tendo suas informações baseadas no ISP-GEL, que fornece geolocalização dos crimes cometidos. Em negativa resposta à operação, houve resistência em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, onde as equipes policiais travaram tiros no município. Nuno Medeiros, no Áudio Ativo, e até a próxima.
Muito obrigada, Nuno. Até a próxima. E não perca, toda quinta-feira, às 10 da manhã, o nosso programa Cine Boteco, um debate semanal sobre a sétima arte. Ainda falando sobre cidade, Felipe Rebouças nos fala sobre o treinamento da Polícia Militar.
Bom dia, Larissa. Começou nesta quinta-feira, dia 12, numa instalação do Exército em Paracambi, na Baixada Fluminense. O treinamento de 3 semanas, que inclui as aulas teóricas e práticas de tiro, teve início com os policiais do 14º Batalhão da Polícia Militar, de Bangu. É esperado, durante esse período, um rodízio com 80 a 100 PMs. Segundo o coronel Roberto Itamar, porta-voz do gabinete, essa é a terceira fase de ações combinadas com os comandos da Polícia Militar, Polícia Civil, dos Bombeiros e da Secretaria de Administração Penitenciária dentro da Intervenção Federal de Segurança do Rio de Janeiro.
A importância desse treinamento para o Gabinete de Intervenção Federal é que ele não só fortalece a instituição, como também permite que os próprios oficiais tenham fortalecida a sua autoconfiança para serem empregados em operações. No momento em que ele progride com segurança, ele identifica a real ameaça e atua sobre essa ameaça com eficácia, isso dá segurança não somente para ele, como também para terceiros, pessoas que estão próximas, mas que não estão envolvidas na operação.
A primeira fase dessas ações foram reuniões com comandos para identificar as necessidades de cada unidade. Já na segunda, tiveram vistorias nos batalhões e delegacias. No momento, o processo passa pela terceira fase e consiste no aprimoramento técnico dos policiais.
Previsão do tempo.
Hoje, o dia permanece ensolarado com algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. Mínima de 20 graus e máxima de 33 graus.
Política. Informações para você fazer a diferença.
O nosso repórter Thales Dibo agora nos fala sobre a Operação Rizoma.
Bom dia, Larissa. A Polícia Federal realizou ontem mais uma fase da Lava Jato no Rio de Janeiro. A operação chamada de Rizoma prendeu suspeitos de desviar dinheiro dos fundos de pensão dos Correios e do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. Dentre os presos estavam o ex-assessor especial da Casa Civil no governo Lula, Marcelo Serrano, e o empresário Arthur Pinheiro Machado, apontado pela investigação como chefe do esquema. 140 policiais participaram na operação que investiga os crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção. Segundo as investigações, Arthur Machado usou um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro da organização criminosa do ex-governador Sérgio Cabral para esfriar recursos e gerar dinheiro em espécie para pagar propina a agentes públicos ligados a esses fundos e também para garantir que os recursos públicos fossem investidos em suas próprias empresas. Em uma coletiva na tarde de ontem, agentes da Polícia Federal explicaram como funcionava o esquema.
Partidos políticos indicavam representantes dos fundos de pensão. Esses fundos de pensão escolhiam empresas ou fantasmas ou empresas cujo rating era muito baixo e faziam aportes financeiros volumosos. Depois que os aportes financeiros eram feitos, havia uma cobrança do kickback, de uma propina de volta. Então, um exemplo aqui, se o fundo investisse 100 milhões de reais numa empresa X, aquela pessoa que recebeu esse dinheiro teria que devolver 20 milhões para essas pessoas que eram indicadas por partidos políticos.
No total, o Ministério Público Federal rastreou investimentos de quase R$500 milhão nos fundos de pensão nas empresas do esquema. Foram 10 mandados de prisão, 6 já foram cumpridos, 5 só aqui no Rio. Larissa, com você.
Obrigada. E agora a notícia sobre o inquérito de Alckmin. STJ envia para a Justiça Eleitoral de São Paulo o inquérito do Alckmin. Bom dia, Fabiano Ferreira. Que informações você nos traz hoje?
Bom dia, Larissa. Bom dia aos ouvintes. Bom, a ministra do Supremo Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, tirou Geraldo Alckmin da rota de investigação da Lava Jato. O tucano é investigado por ter recebido mais de R$10 milhões da Odebrecht, via Caixa 2, durante as campanhas eleitorais de 2010 e 2014. As delações sobre o acontecido foram feitas por 3 executivos da empreiteira, Arnaldo Cumprido de Souza e Silva, Benedito Júnior e Carlos Armando Pascoal. O ex-governador nega ter recebido recursos ilegais, assim como defende seu advogado, José Eduardo Alckmin.
E a investigação está sendo feita, é normal que eu seja, mas a minha expectativa é que em breve tudo seja esclarecido e, se houver culpados, que se puna quem realmente cometeu algum ilícito. Mas em relação ao governador, estamos muito tranquilos.
Alckmin tinha sua investigação correndo perante o STJ devido ao foro especial que possuía na condição de governador, o qual ele perdeu ao renunciar ao cargo no último sábado para concorrer à presidência. A decisão no STJ se deu devido à solicitação do vice-procurador-geral Luciano Maris Maia. Ele afirma que as investigações sugerem a prática de crime eleitoral pelo ex-governador. O caso, que segue em sigilo, fica assim fora do alcance dos investigadores da Lava Jato em São Paulo. Mas a Justiça Eleitoral ainda pode autorizar o compartilhamento de provas com a operação. Em 4 anos da Lava Jato, nenhum político do PSDB foi preso, mesmo que o partido figure em quarto lugar no número de investigados. É com você, Larissa.
Obrigada, Fabiano. E você está na Audioativo, propagação sem barreiras. Todos os dias, ao longo da programação, tem o Acontece no Campus, as notícias da Praia Vermelha ao seu alcance. E agora, Leonardo Lupi nos fala sobre o STF, nega pedido de liberdade de Palocci.
O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quinta-feira para negar o pedido de habeas corpus de Antônio Palocci e manter na prisão o ex-ministro dos governos de Lula e Dilma. Palocci está em prisão preventiva desde setembro de 2016. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, já tinha votado na última quarta para negar o habeas corpus e foi acompanhado pela maioria da corte. Apenas os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski divergiram da decisão. O ministro Gilmar Mendes argumentou que há um abuso no uso da prisão preventiva no Brasil.
Ela se torna definitivo e aí nem precisa esperar, como Vossa Excelência disse, o segundo grau. Já basta a queda da caneta na prisão provisória. Não precisa esperar a sentença. É essa a consequência da decisão que nós estamos tomando.
O juiz Sérgio Moro sentenciou Palocci a 12 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O caso ainda não foi julgado em segunda instância. É com você, Larissa.
Depoimento de Marcelo Odebrecht sobre o caso Lula. A repórter Débora Carolina nos fala sobre o caso.
Bom dia, Larissa. Bom dia, ouvintes da rádio, da Áudio Ativo. O empresário Marcelo Odebrecht prestou um novo depoimento ao juiz Sérgio Moro na última quarta-feira em Curitiba. A ação apura se o apartamento vizinho ao de Lula, em São Bernardo do Campo, e o terreno onde seria construída a nova sede do Instituto Lula, em São Paulo, foram pagos pela Odebrecht como propina ao ex-presidente. A defesa de Lula nega as acusações e pediu para fazer novas perguntas para Marcelo Odebrecht a respeito dos e-mails recentemente anexados pelo empresário ao processo. Uma discussão entre o advogado de Lula, Cristiano Zanin, e o juiz Sérgio Moro começou logo no início da audiência. Zanin alegou que o trabalho da defesa estava sendo prejudicado porque não teve acesso a todos os arquivos do computador de Marcelo e que, por isso, não poderia fazer todas as perguntas que gostaria.
Eu acho que é um pouco uma brincadeira da defesa.
Não, brincadeira não é.
A defesa apresenta uma petição com questões escritas dirigidas ao senhor Marcelo Odebrecht, pedindo que sejam respondidas. Agora a defesa vem e diz que não quer fazer as perguntas.
A defesa não teve acesso ao material. Não, essa é a questão que eu coloquei, porque a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva não teve acesso ao computador do senhor, lamentavelmente. Então, eu tenho aqui restrições ao meu trabalho, porque, efetivamente, eu só vou aqui questionar o senhor em relação aos e-mails que o senhor selecionou. Quantos e-mails o senhor analisou, senhor Marcelo?
Olha, eu já devo ter encaminhado mais de 3 mil e-mails, entendeu? Eu digo para o senhor o seguinte, é melhor que a defesa Lula fique com os e-mails, porque quanto mais eu vou, mais certo. Complica a vida dele.
Em nota, o advogado Cristiano Zanin disse que o computador de Marcelo Odebrecht está em posse do Ministério Público Federal e da Polícia Federal desde 2015 e que não foi apresentada qualquer mensagem ou documento que indique a prática de um ato ilegal pelo ex-presidente Lula. É com você, Larissa.
Agora nós vamos ouvir uma música, A Sua Maneira, de Capital Inicial.
Yeah.
Você acabou de ouvir a música A Sua Maneira, de Capital Inicial. Áudio Ativo, isso sim é interatividade.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
E agora a repórter Marcela Freire nos fala sobre o filme Aos Teus Olhos. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Larissa. Bom dia, ouvintes da Áudio Ativo. Estreou ontem o filme Aos Teus Olhos, dirigido por Carolina Jabor, e tem como protagonista o ator Daniel de Oliveira. A obra procura discutir o poder das redes sociais em acabar com a reputação de alguém a contar a história de Rubens, um professor de natação infantil que é acusado por uma mãe de abusar de um aluno. A história começa em um grupo de WhatsApp e, em menos de 24 horas, o professor sofre um linchamento virtual, mesmo que o caso ainda não tenha sido provado.
No caso do meu filme, eu li uma história, uma peça espanhola que tratava desse assunto há um ano e meio atrás, quer dizer, 2 anos atrás, né? Quer dizer, então, há 2 anos atrás já havia um pouco de um certo incômodo um pouco intrigada com o poder das redes sociais, assim, o raio de ação, né? Porque o que me impressiona muito é como entra e dissemina de forma muito rápida e muito grande, né? Para o bem e para o mal, né? É. Então podem fazer coisas lindas e coisas terríveis.
O espectador vai poder...
Inspirado na peça espanhola O Príncipe de Arquimedes, do catalão Josep Maria Miró, o longa foi premiado na Mostra São Paulo na categoria Melhor Filme de Ficção e levou os prêmios de Melhor Roteiro, Melhor Ator, Daniel de Oliveira, Melhor Ator Coadjuvante, Marco Rica, e Melhor Longa de Ficção pelo voto popular do festival. Vale a pena conferir. É com você, Larissa.
Obrigada, Marcela. E agora, Amanda Scatolini nos fala sobre a exposição disruptiva no CCBB. Bom dia, Amanda.
Bom dia, Larissa. Você já se imaginou no meio de um furacão? Ou talvez ser embalada a vácuo? Essas e outras experiências vão estar ao alcance do público no Centro Cultural Banco do Brasil, com a estreia do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. A exposição disruptiva chega ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira, com a promessa de colocar à disposição do visitante mais de 120 obras que possibilitem a interação, a imersão e a vivência de seus conteúdos, como explica uma das organizadoras, Paula Pericinotto.
O espectador vai poder vivenciar a obra no sentido de se integrar com o corpo, ou com os pés, ou com as mãos, ou então com o corpo inteiro.
O corpo vivencial, cinético, virtual e lúdico. Trazendo o conceito de destruição criativa, a curadora explica também que a mostra é dividida nesses 4 aspectos que representam um conjunto de novos comportamentos.
Essa nova forma de se comportar é aonde a gente entende que existe a disrupção, né? O disruptivo dentro da proposta do projeto como uma exposição de arte.
O festival tem entrada gratuita e fica no Rio até o dia 4 de junho, de quarta a segunda, das 9 da manhã às 9 da noite, Larissa.
Olha, Amanda, eu nunca me imaginei no centro de um furacão, não, mas com certeza parece uma exposição bem interessante de visitar.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
E agora, falando sobre esportes, Christian Gonçalves nos fala sobre o início do Brasileirão. Bom dia.
Bom dia a todos. O melhor futebol brasileiro começa neste final de semana e faz isso de forma grandiosa. O Cruzeiro e o Grêmio se enfrentarão no sábado às 4 horas e iniciará a mais importante competição nacional de futebol do país. O jogo enfrenta 2 campeões. Por um lado, o Cruzeiro, que venceu o Campeonato Mineiro, e por outro lado, o Grêmio, que vem de marcar 7 gols na final do Campeonato Gaúcho. Grêmio vai poder contar com seu treinador Renato, que logo após conquistar o título, declarou que vai continuar no time.
Fica ou não, Renato?
Tenho o maior prazer de falar que eu vou ficar, até porque eu tenho certeza que vocês iam chorar muito se eu fosse embora, entendeu? Mas pelo ambiente que a gente criou aqui, pela torcida que nós temos, presidente, diretoria, fique tranquilo que estarei junto com vocês, tá bom? Agora se deixa tomar uma cerveja.
Além dessa partida de abertura, o Brasileirão vai oferecer outros jogos interessantes nesta rodada, como Corinthians Fluminense ou Botafogo Palmeiras. Este fim de semana começa a emoção, começa o futebol brasileiro.
Obrigada, Christian. E não percam a Rádio Sarau, quinzenalmente, para você que gosta de poesia. Produção do Brasileirão. O Luiz Franco nos fala agora um pouquinho sobre o assunto. Bom dia, Luiz. Que notícias você nos traz?
Bom dia, Larissa. No domingo, às 4 horas da tarde, o atual campeão Corinthians vai enfrentar o Fluminense em Itaquera, na Arena Corinthians. E a CBF anunciou que o primeiro jogo do campeonato terá uma apresentação de balé russo, em homenagem à Copa do Mundo deste ano, e contará também com o show da dupla sertaneja Marcos e Belucci. Além disso, o centro de campo será decorado com versões gigantes das famosas bonecas russas, também conhecidas como matrioshkas. A entidade lembra que os eventos de abertura estão se tornando tradição. Em 2016, houve o show do cantor Péricles e, em 2017, do DJ Alok. O Corinthians, atual campeão da competição, vem de uma grande polêmica na final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. O resultado do campeonato, segundo alguns dizem, pode até ser alterado. Mas Arthur Alves Júnior, presidente do Sindicato de Árbitros de São Paulo, garantiu numa entrevista concedida ontem que isso não acontecerá.
E a decisão da equipe de arbitragem foi corretíssima. Nós não vamos admitir isso, não houve interferência externa. A equipe de arbitragem é treinada, ela treina para as decisões dela serem as soberanas.
Bem, de qualquer maneira, a CBF garante que a festa será bonita na abertura do Campeonato Brasileiro. Obrigado. Valeu, Larissa.
Muito obrigada, Luiz Franco. E semana de alegria e viradas para o Botafogo. Título no Carioca e virada na estreia da Copa Sul-Americana. O repórter Cadu Barros nos fala sobre isso.
Bom dia, Larissa. A semana já começou com fortes emoções. O gol que levou para os pênaltis à final do Carioca nesse domingo saiu aos 49 do segundo tempo. O jogo teve o maior público do ano no futebol brasileiro, 64 mil torcedores. Se a empolgação estava no banco desde o fim de 2017, parece que o ano da Copa veio para acender a torcida do Fogão. Depois do título no Rio, foi a vez de fazer bonito na estreia da Sul-Americana. Nessa quinta, a vitória foi contra o Audax Italiano, lá no Chile. Jogo sofrido, mas com a final feliz para os brasileiros. 2-1 e o Carioca garante a vantagem na disputa. O atacante Rodrigo Pimpão, que entrou na reta final, agradeceu o trabalho da equipe. E ele fez uma declaração que agora a gente vai mostrar para os nossos ouvintes aqui.
Isso mostra a força, a determinação, a raça, a vontade da nossa equipe. E o resultado vem, se dedicando ao máximo, trabalhando ao máximo todos os dias para ter uma oportunidade dessa que eu tive. Eu acho que foram 10 ou 5 minutos, não sei quanto tempo que eu entrei em campo e pude ajudar o Botafogo da melhor maneira possível.
E aí a vitória a partir do Pimpão, que entrou aí no final, na reta final. A partir disso, com um clima de quase superstição, o gol decisivo veio mais uma vez nos acréscimos. Fica com você, Larissa.
Obrigada, Cadu. Bem, chegamos ao fim do nosso programa Notícias da Manhã. E não se esqueça que você também encontra a Web Rádio no Instagram e no Facebook ou pelo site www.audioativo.com. Nosso muito obrigado pela sua companhia nessa manhã de sexta-feira. Agradeço também às nossas produtoras Juliana Castro e Giulia Costa. Audioativo, seu rádio, seu portal. Tenham todos um ótimo dia e até a próxima.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.